Está no ar o Gabinete de Guerra da Rádio Observadores, esta manhã com a participação do Major-General Isidro Moraes Pereira, ex-representante militar da NATO. Muito bom dia, muito obrigada por se juntar a nós.
Bom dia.
Connosco está também Bruno Cardoso Reis, coordenador do doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar, e que é um dos hosts do programa Café Europa da Rádio Observador. Bruno, bom dia.
Bom dia.
Bom dia. É inevitável começarmos pela visita de Nancy Pelosi a Taiwan. São muitas as reações. A Coreia do Norte diz que se trata de uma interferência descarada nos assuntos internos do país. A Coreia do Sul pede diálogo e o Japão mostra-se preocupado com os exercícios militares de Pequim nas águas de Taiwan. Já o chefe da diplomacia chinesa acusou esta manhã os Estados Unidos de violarem a soberania do país sob o pretexto de uma suposta democracia e promete consequências. Os Estados Unidos que garantem que estão preparados para qualquer reação de Pequim. As forças militares de Taiwan também aumentam um nível de alerta depois de mais de 20 aviões militares chineses entrarem hoje na zona de defesa aérea da região. Isidro Moraes Pereira, começo por si, já há quem fala aqui num novo conflito. Acredita que isto pode mesmo escalar para uma guerra?
Não, eu penso que ainda não é a altura de escalar para uma guerra real entre a China e os Estados Unidos. Aliás, nós devemos atentar algumas declarações de responsáveis chineses que julgo que ontem terão feito um assessment, terão feito ao estado de evolução das suas forças armadas e fundamentalmente no que se refere ao exército. Os próprios responsáveis chineses consideram que neste momento a China ainda não tem uma capacidade militar, uma capacidade bélica, chamemos-lhe assim, para se poder defrontar com o maior exército do mundo e as maiores forças armadas do mundo, mesmo fora do seu próprio terreno. Os Estados Unidos continuam a ter um potencial militar incomparavelmente superior àquilo que é o potencial chinês. Portanto, e a China sabe disso e tem perfeita noção. De qualquer maneira, a China, na sua qualidade de superpotência ou de potência em ascensão, com vontade de se transformar numa superpotência, como nós sabemos, é um objetivo fixado politicamente pela própria China, é ascender ao estatuto de superpotência até final da primeira metade deste século. Portanto, digamos que até 2050 a China terá traçado esse seu grande objetivo estratégico, é tornar-se, de facto, numa superpotência. Mas daqui até 2050 ainda há um caminho longo a percorrer. Portanto, e a China tem a noção clara, e aqui sublinho mais uma vez, que ainda não tem nem a capacidade económica, porque embora a China seja uma grande economia, o que é a segunda maior economia do mundo, mas são 1.4 mil milhões de almas e o produto interno bruto per capita da China, isto números de 2021, são 10.500 dólares são 10.500 dólares, portanto é sensivelmente metade do PIB per capita português e 7 vezes inferior ao PIB per capita americano. Portanto, a economia chinesa, pelo menos é o grande objetivo da China, que ela continue a crescer, que a China continue a ser a fábrica do mundo. E pela via do enriquecimento, da construção de uma economia vibrante, de uma grande economia, possa ir paulatinamente construindo um aparelho militar que, então, até esse objetivo temporal, até 2050, se possa transformar, de facto, num aparelho militar que se possa equivaler ao aparelho militar americano. Uhum. Mas, neste momento, a desproporção é demasiado grande para a China se envolver num conflito direto com os Estados Unidos. De qualquer maneira, vamos de facto assistir a exercícios, como já assistimos, o disparo de mísseis para o Estreito de Taiwan, causando alguma perturbação até à passagem de aeronaves comerciais. Portanto, é algo a que a China já nos habituou e que desta vez poderá fazer de forma ainda mais veemente. O Japão, como é um dos players desta zona, naturalmente já manifestou a sua insatisfação pela existência de exercícios desta natureza e que podem fazer pregar de alguma forma portanto, a passagem de aviões comerciais e outro tipo de embarcações comerciais no estreito de Taiwan. Mas guerra, julgo que não.
Bruno Carlos Seixas, a tua opinião, esta visita pode muito bem servir como pretexto para a China aumentar a atividade militar em Taiwan. Os Estados Unidos têm noção disso, mas não é arriscar o conflito, ainda que ninguém tenha interesse que isso aconteça?
Sim, às vezes há conflitos que começam sem que seja essa a intenção das partes, não é? O exemplo clássico é o da Primeira Guerra Mundial, em que, de facto, há aqui um encadear de crises que se vão militarizando e depois, a certa altura, também por um conjunto de alianças, digamos, em cadeia, acaba por levar, de facto, a uma grande guerra. Apesar de tudo, a própria experiência da Primeira Guerra Mundial também leva a que hoje em dia, em princípio, os decisores estejam mais cientes desse risco e, portanto, isso ajuda um pouco a gerir crises para evitar que isso aconteça, e tem sido assim no passado. Mas, de facto, já houve crises várias em relação a Taiwan, já houve, talvez aquela que se assemelhe mais foi em 96, em que precisamente a China também desencadeou uma série de, digamos, de ditos exercícios em larga escala, com fogo real, com meios aéreos, com meios navais, em várias zonas em torno de Taiwan. O que há de novo nesta crise é que, pelo menos das seis zonas de ditos exercícios que foram anunciadas, que basicamente, se nós olharmos para o mapa, cercam rodeiam a ilha de Taiwan, não é? Aquilo que existe novo é que pelo menos três dessas zonas ditas de exercícios são dentro das 12 milhas, ou seja, são dentro da zona de soberania à partida de Taiwan. É evidente que a China não reconhece Taiwan como um Estado soberano, mas a verdade é que no passado evitou fazer estes ditos exercícios nessa zona e portanto, é de facto uma indicação de escalada e do grau também de seriedade com que a China encarou esta crise. Agora há um aspecto nestas declarações que têm sido citadas que é importante sublinhar, que é a China diz que há uma alegada democracia em Taiwan. É evidente que não há uma alegada democracia em Taiwan, não é? Há uma alegada democracia na China, não é? Porque a China também diz que é uma democracia, mas é um regime de partido único, autoritário, em que as pessoas não têm real escolha e em que o mesmo partido está no poder desde 1949, não é? Em Taiwan há realmente uma democracia pluralista que demonstra que a tese do Partido Comunista Chinês, que é a China tem aqui um modelo e uma sociedade e uma cultura única e um modelo democrático único, de facto não é verdade, e é perfeitamente possível ter uma democracia pluralista com eleições em que de vez em quando o governo muda porque as pessoas decidem assim num país que é de facto povoado por chineses, não é? Por pessoas de cultura chinesa.
Isidro Moraes Pereira, como seria de esperar, os russos também se pronunciaram sobre esta visita a Taiwan e até se pronunciaram-se mesmo antes de Nancy Pelosi chegar. O termo foi provocação, é genérico de resto, mas a Rússia reforça aqui a almofada confortável que quer ter por parte da China no conflito com a Ucrânia. Este é um risco?
Eu julgo que a Rússia fez exatamente aquilo porque nós esperávamos. A Rússia tentou lançar mais achas para a fogueira, porque o interesse neste momento que a Rússia poderia ter era que, de facto, a China se envolvesse de alguma forma num conflito com os Estados Unidos. Isso era uma forma de aliviar a pressão ucraniana, a pressão no campo de batalha da Ucrânia. Portanto, se os Estados Unidos estivessem eventualmente a envolver-se num conflito direto com a China no Extremo Oriente, portanto, grande parte do apoio que está a ser dado e está a fazer a diferença de alguma forma na Ucrânia poderia não ser tão eficaz como tem sido até agora. E depois, a Rússia há muito tempo que vem piscando o olho à China, só que nós sabemos quais são as hesitações da própria China neste campo, porque os Estados Unidos também foram claros quando alertaram a China que se ultrapassarem uma determinada linha e se apoiarem de forma declarada a Rússia, que serão objeto de sanções. Pelo menos é isso que a própria administração norte-americana já alertou, até por mais que uma vez. De qualquer forma, penso que a Rússia tentou jogar mais uma cartada e no sentido de criar aqui mais uma parceria mais sólida ainda com a China, por forma a isolar os Estados Unidos e o dito Ocidente alargado, que no fundo corresponde àquilo que há duas décadas por um publicitário russo foi designado pelo bilhão de ouro. Portanto, o bilhão de ouro corresponde exatamente aos ocidentais, ao Ocidente alargado, a todos os americanos e canadianos, a União Europeia, a Inglaterra, e depois também inclui quatro países do Extremo Oriente, o Japão, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia e depois também na Oceania, né, a Austrália e a Nova Zelândia. Portanto, este conjunto é o conjunto designado por bilhão de ouro e que foi, esta expressão aparece, como disse, no início dos anos 90 e tem sido recuperada quer por Putin, quer por Medvedev, quer por Lavrov, que vem acusando este bilhão de ouro de ser o grande consumidor das riquezas do mundo e que, de facto, querem impor ao mundo a sua forma de viver e as democracias liberais e que, no dizer dos próprios responsáveis pelo Kremlin, é algo que não serve o mundo. Portanto, penso que este piscar de olhos à China e este lançar achas para a fogueira, portanto, era de esperar, porque a Rússia teria muito a ganhar com isto, né? Naturalmente. Mas eu não creio, muito, muito sinceramente. O Bruno referiu aqui que desta vez estes exercícios foram um bocadinho mais longe, entraram inclusivamente ali. Eu também estive a ver estas áreas onde os exercícios vão decorrer, praticamente à volta de toda a ilha de Taiwan, e ali eles chegam a tocar a área das 12 milhas. Portanto, e numa futura, julgo eu, que se olharmos um pouco para o futuro e tentar projetar aquilo que a China poderá fazer numa possível visita de um responsável americano novamente a Taiwan, à medida que a China vai construindo um aparelho militar mais capaz, mais moderno e mais eficaz, naturalmente a China não vai desistir das suas pretensões à unificação com Taiwan, porque a China considera que Taiwan lhe pertence por direito. E os americanos também não têm. A posição americana também é muito clara. A posição americana é claríssima quanto a esse aspecto. Claro. E sempre disse que se essa for a vontade dos taiwaneses, que os americanos nunca se oporão. Portanto, só opõem se a China, aliás, isto são recentes declarações, até de Joe Biden, que não tem mais que um mês, só oporão se a China tentar, digamos, conquistar ou agregar Taiwan pela força à China continental. Portanto, penso que só nessa situação é que poderemos assistir a uma autorização do aparelho militar por parte dos Estados Unidos. Caso contrário, nunca irá acontecer, seguro.
Bruno, Bruno Cardoso Reis, não estamos numa escalada de guerra, mas estamos agora numa escalada diplomática, de facto. E a Rússia agora também faz ameaças aos Estados Unidos, mais uma, não é? E tem a ver com o facto de se os Estados Unidos declararem os russos um Estado patrocinador do terrorismo, como pede Zelensky. A Rússia ameaça com corte de relações, mas diz Washington arrisca-se a cruzar definitivamente o ponto de não retorno com todas as consequências correspondentes. Mais do que ao que temos assistido, quais podem ser estas consequências?
Pronto, esse é que é o problema, quer dizer, ou seja, quando aqui a Rússia, por exemplo, vem dizer que a visita da senhora Pelosi a Taiwan é uma gravíssima provocação, mas acha, pelo visto, normal lançar quase 200 mil soldados invadindo um Estado soberano na Europa e acha que é estranho que os países da NATO, que países neutros como a Suécia ou a Finlândia, que os Estados Unidos reajam a isso e considerem que há aí um risco, não é? Eu às vezes tenho ouvido falar nesta questão do dilema de segurança, precisamos ter muitas preocupações que a Rússia se sinta ameaçada, mas então e os vizinhos da Rússia? Quer dizer, a Rússia pelo visto sente-se ameaçada ou sentia-se ameaçada porque uns quantos países decidiram aderir à NATO e porque a NATO, como resposta à primeira fase da agressão contra a Ucrânia em 2014, tinha colocado, não chegava a 10 mil soldados em vários países da NATO na vizinhança da Rússia. Mas depois, quando a Rússia coloca 20 vezes mais tropas e efetivamente as usa para invadir um país europeu, aparentemente estranha que haja uma reação. Portanto, tudo isso de facto é profundamente, digamos, hipócrita, não, de facto não é sério. Se a Rússia tivesse preocupações com as relações com o Ocidente, de facto não tinha embarcado nesta aventura militar, e houve todo o tipo de avisos, de conversações, de visitas a Moscovo de vários altos responsáveis ocidentais para dizer exatamente isso. Agora, o que é que a Rússia pode fazer mais? De facto, não pode fazer muito, a não ser fazer declarações com uma retórica cada vez mais agressiva. Aparentemente a Rússia está, digamos, sente-se insultada com esta possibilidade. Eu recordo que um alto responsável russo, um ex-presidente, o presidente Medvedev, permitiu-se fazer declarações públicas a qualificar os ocidentais e os ucranianos como bastardos, degenerados, etc. Portanto, quer dizer, a degradação da retórica já vem de trás e vem sobretudo do lado da Rússia. Em todo caso, eu já referi aqui isso, eu sou favorável a uma interpretação e a uma concepção limitada de terrorismo, já fui crítico, sou crítico, por exemplo, em relação àquilo que eu acho que é o uso abusivo do termo terrorismo em Portugal, com base numa legislação que me parece completamente inadequada e que depois cria problemas até em termos da comparabilidade com atos terroristas noutros países europeus. Acho que, de facto, esta ideia de um Estado patrocinador do terrorismo deve ser utilizado para quando um Estado, de facto, ativamente apoia grupos terroristas no exterior que produzem atentados contra outros países. Agora, isso é, de facto, a minha posição, que a Rússia tenha aqui alguma legitimidade para dizer que isto é uma escalada ou que vai piorar as relações com o Ocidente, parece-me, de facto, completamente hipócrita, disparatado, e de facto aquilo que piorou as relações com o Ocidente foi esta agressão ilegal, não provocada, contra a Ucrânia numa grande escala.
Isidro Moraes Pereira, na Ucrânia, precisamente, os primeiros edifícios em reconstrução em Mariupol, devastada e ocupada pelas forças russas, vão ser inaugurados já no próximo mês de setembro. Segundo o plano da Rússia, a reconstrução total da cidade é ficar concluída em 3 anos. Isto é uma mensagem ainda mais clara para que os ucranianos deem como perdido este que foi um bastião das suas forças?
Isto faz parte, naturalmente, de... vamos ver, a narrativa russa tem que ser secundada por algumas realidades, não torna-se uma fábula completa, né? E eu julgo que ao conquistarem Mariupol e tendo feito de Mariupol uma cidade mártir, neste momento, após conquistar um determinado terreno, o que tem que ser feito é reconstruí-lo, é reorganizar toda a parte administrativa. E, no fundo, em setembro. E porquê em setembro? Porque é para setembro que estão previstos para aqueles os famigerados referendos, não só na região de Mariupol, como toda a região de Kherson e aquilo que forem as conquistas até à data. Eu julgo que a Rússia terá alguma dificuldade em levar a efeito os referendos em setembro, por exemplo, no Oblast, no Oblast de Donetsk, porque, de facto, aquilo que nós sabemos é que, inclusivamente, a Rússia estará a transferir unidades terrestres suas para sul. Está a retirar forças de norte para sul, porque nas últimas semanas, e concretamente, as forças ucranianas, em ações de contraofensiva, já recuperaram mais de 50 localidades só na região de Kherson. Portanto, e o potencial terrestre russo não está a ser só deslocado para Kherson, mas também para o Oblast de Zaporizhia, porque essa é outra área que possivelmente será objeto de contraofensivas levadas a efeito pelas forças ucranianas ainda durante o verão. Agora, este anúncio de que as primeiras construções, os primeiros edifícios serão inaugurados em setembro, isto até sabemos que são companhias militares, são próprios militares que estão a reconstruir. Tal era a pressa de mostrar à população que ainda vive na região de Mariupol que a Rússia está completamente empenhada em reconstruir aquilo que foi destruído pela ação da guerra. Agora, que a cidade fique reconstruída em setembro, quer dizer, nem pensar, não. Uma cidade de Mariupol, que julgo que teria cerca de 400 mil habitantes, ou um pouco mais até, não se reconstrói num mês, isso nem num
eles
mês.
Falaram, nem eles foram nos primeiros edifícios, esses sim em setembro, a cidade sim, concluída sim, só em três
sim,
anos.
Esses sim, sim. Mesmo em concluir a cidade em três anos,
acha pouco.
Não sei, acho muito pouco, até porque os indicadores que temos é que a economia russa poderá estar num processo de contração, poderá chegar a 10% no final deste ano.
Uhum.
Portanto, isto aliado ao esforço de guerra, portanto não se vê que a guerra na Ucrânia possa terminar nos próximos meses, a não ser que haja aqui um volte-face muito grande. Portanto, quando a capacidade financeira e económica está canalizada para o fosso de guerra, não restarão muitas economias para reconstruir. Portanto, penso que isto é mais uma narrativa do Kremlin.
Entretanto, já começou a retirada obrigatória de civis de Donetsk. Até ao final do verão, todos os civis devem abandonar a região. Quem recusar cumprir esta ordem de evacuação tem de assinar um documento em que assume a responsabilidade pela decisão e pelos riscos que correm ao permanecer na região. Bruno, num minuto, um minuto e meio, isto pode ser só estratégia de Zelensky ou pode mesmo estar na calha uma contraofensiva?
Eu acho que tem a ver também, pelo que nos foi explicado, com a questão do inverno, ou seja, de facto as pessoas vivem ali em condições muito, muito precárias, ou seja, em muitos casos sem abastecimento regular de água, não há possibilidade de terem abastecimento também de gás, nomeadamente para o aquecimento, e portanto isso nestes climas de facto é um risco de vida, não é? Portanto, uma coisa é militares, não é? Que terão à partida também equipamento para isso e não têm outra alternativa, mas portanto acho que isso é até um sinal de que à partida a Ucrânia se calhar não tem a certeza de conseguir travar completamente a ofensiva russa e também não tem a certeza de conseguir recuperar o terreno perdido nesta zona do leste antes disso e menos ainda esta outra questão que é a reconstrução, não é? Ou seja, a reconstrução de facto exige várias coisas, exige investimento, exige segurança, exige dinheiro, exige, portanto, material e, portanto, tudo isso, de facto, não, parece evidente que não haveria condições, mesmo no melhor dos cenários, de haver até aqui uma paragem da ofensiva russa, que para já ainda não aconteceu, tem sido, de facto, muito lenta, mas não está completamente parada. E também não houve uma inversão, digamos, não houve recuperação de território no leste pela Ucrânia. E, portanto, acho que tem a ver essencialmente com isso e, de facto, com a Ucrânia, ao contrário da Rússia, ter mostrado sempre bastante preocupação com a população civil.
Bruno Cardoso Reis e Isidro Moraes Pereira, muito obrigada por fazerem parte de mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Um bom dia para os dois.
Muito obrigado e bom dia.
Bom dia.